O Oscar virou pop, né? Faltando uma semana pra sair os vencedores do Oscar, todo mundo comenta desse raio desse Oscar, né? Antes todo mundo achava chato, tudo, mas por que que o Oscar se popularizou tanto nesses últimos anos, né? Bom, a gente vai dar uma discutida aqui, mas a gente não vai falar de todas as categorias, não. A gente vai falar só a categoria de melhor filme. Eu sou o Vinícius Vitória, esse é o Fatal Erro Nerd, seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Deu até uma travada aqui, né? Perdoe a voz desse que vos fala, porque a gripe me pegou de jeito. E esse que tá falando aí, meus amigos, é o seu já conhecido Álvaro. Fala, meu amigo Álvaro, beleza?
Fala, meus queridos, tudo bem? Então, cara, tá. Acho que tá nada. Esse ano, na realidade, estão comentando bastante, porque tem muito filme bom, né?
É verdade, né? Na verdade, esse 2019 ano, foi...
Foi muito bem. Eu ainda acho que faltou alguns ali, podiam ter tirado uns, colocado outros, mas ainda assim, né,
tá valendo ainda.
Ah, tá sim.
Mas a gente vai discutir isso depois da vinheta.
Está ouvindo Fatal Erro Nerd.
Oscar 2019, com certeza 2019 foi um dos melhores anos para filmes. E é difícil a gente olhar para a categoria de melhor filme e falar, caramba, esse não presta. Tem minhas ressalvas e tal, mas, assim, nenhum filme que tá ali é, você fala assim, nossa, questionável. Mas eu acho que todos merecem estar ali. Nem todos, mas enfim.
Nem todos, cara.
Qual que você acha ali que não merecia estar ali, cara?
Velho, é complicado. Eu tiraria o Adoráveis Mulheres e colocava o Rocketman, que é muito melhor.
Pô, é mesmo, né, cara? Eu sempre tive falta do Rocketman, eu senti falta do Dois Papas.
O Dois Papas. Tem um filme, eu não sei se você chegou a ver alguma coisa, aquele filme do Adam Sandler, que é o...
Joias Brutas, achei também. Uncut
James, Joias Brutas. Cara, que filmão, velho. Esse filme, ele com certeza ia concorrer. Ele com certeza ia ganhar se ele participasse, porque ele tá muito bom no filme.
Mas é um filme tenso, cara. Eu fiquei muito, muito com... Cara, eu fiquei com travada. Ai, 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 cara. É um filme tenso, cara. E o Adam Sandler, cara, ele realmente interpreta um muquirana, cara. O bicho trambiqueiro de mão cheia. Tá muito bem, cara.
Mas, então, cara, esse foi
eu fiquei triste por ele.
Eu queria muito que tivesse entrado, pelo menos pra ser indicado, cara.
Então, como indicado, eu também acho que deveria ter sido. Igual o Dois Papas, né? Dois Papas só foi selecionado mesmo, acho que o melhor ator, né? Que é o Jonathan Pryce.
Ele é melhor ator coadjuvante só.
Então. Aí, pô, isso que eu fiquei triste. Mas
o que eu colocaria ali também é o Farol. O Farol com certeza valeria a pena ganhar.
Ah, é verdade. O Farol é um filme estranho. Ah, eu, cara, confesso.
É filme arte, velho. É filme arte, é filme que a academia gosta.
Cara, mas eu acho que o problema do Farol é por ele ser terror, cara.
O problema do Farol é ter o Willem Dafoe, que o coitado não leva nada.
Nós também, que merecia estar lá no Oscar. Você não assistiu Nós, né?
Eu não vi, mas, cara, o Nós foi ignorado completamente em todas as premiações, né?
Coitada da Lupita, cara. Ela tá muito bem e foi totalmente ignorada, cara. Fiquei com pena dela.
O Nós eu só vi resenha, eu só cheguei a dar uma olhada em algumas coisas, mas eu não vi o filme ainda, então não posso opinar tanto.
Não, vale a pena, cara. Nós é um filmaço. Eu assisti e falei assim, cara, esse aí vai estar no Oscar, e me enganei.
Não foi. Mas uma coisa também é porque ele foi lançado fora da época de... fora da época de Oscar, né?
Eu tava até ouvindo uns podcasts, umas matérias falando que o Jordan Peele podia ter feito uma campanha com a a empresa que distribuiu, né, se eles podiam ter feito uma, meio que uma sessão Remember, né, que é muito comum quando os filmes são lançados no começo do ano e tal.
Ah, que assim, o filme tem que ficar em cartaz no mínimo uma semana pra... No mínimo, acho que uma semana ou um mês, se eu não me engano, pra poder concorrer a alguma coisa no Oscar. Igual, tipo, o que foi o Irishman, né?
Ah, sim, sim.
A Netflix comprou um cinema pra poder passar os filmes.
Desde o ano passado, né? Que eu exibiu Roma, né? Que é um filme que eu não assisti. Eu vou até assistir
bom,
depois.
Cara, filme muito bom. O filme também é filme bem, bem de nicho, saca?
Sim, sim. todo mundo fala isso. Eu realmente ainda não assisti. Queria ter assistido.
Uma das críticas que eu ouvi bastante do Nós também é que teve muita crítica ao governo americano.
Teve.
Então, grande parte foi por isso que não foi... Talvez não concorreu tanto.
Pode ser também, porque tá na cara ali que a crítica é... Realmente é um americano, cara. Eu entendo e tal, mas... Enfim, né? É a América, né, cara? Cara, já é um milagre Parasita tá indicado a melhor filme. Acho que é por causa do barulho.
Mas o Parasita também foi muito bom, né, cara? Ele fez um barulho muito grande porque ele fez a diferença ali, né?
Bom, Joe. Ele deu um discurso muito legal, cara. Quando os americanos aprenderem a ler legenda, eles vão ver que tem filmes bons fora dos Estados Unidos. É maravilhoso.
Ah, cara, mas isso a gente já viu. O americano é preguiçoso, cara. Eles preferem fazer um remake dos outros filmes que fizeram sucesso lá fora. E o filme é ruim, mas só pra falar que eles querem, né?
O tal do Bom Companheiro, né?
O Intocáveis. O Intocáveis, cara, o filme francês é excelente.
Não vi ele, não vi.
Tem, acho que, se eu não me engano, tem na Netflix.
Então.
Assista também. Agora teve o Old Boy, né? Que fizeram um remake também.
Nossa, maravilhoso o Old Boy. Muito bom.
O Old Boy original é excelente, né? Agora esse.
O americano, remake, nem me arrisquei a assistir, tá, cara?
Não, nem vai, então.
Não me arrisquei mesmo. Então a gente fez a listinha aqui dos melhores filmes. E acho que de nós dois, só eu que assisti todos, né?
Ah, eu não consegui assistir porque uns não bateu comigo.
Não, tudo bem, a gente entende, né? Tem filme que realmente não bate, mas eu me coloquei esse desafio.
O único que eu queria realmente ter terminado, dado um tempinho, mas eu vou assistir ainda, é o Ford vs Ferrari. Eu vou assistir, mas...
Ai, cara. Então, o primeiro realmente vai ser o Ford vs Ferrari aqui na listinha.
Então, você assistiu, o que que você acha?
Acho que não merecia estar aqui não, tá, cara? É um filme legal, é um filme que realmente é coisa mais de nicho mesmo, sabe? Eu não gosto de corrida, não, realmente eu não sou interessado em NASCAR, em qualquer tipo de corrida eu não sou chegado. Conta muito da história da rivalidade da Ford e a Ferrari, né, com relação à corrida, né, aquela corrida lá de 24 horas lá. E, pô, cara, o Christian Bale interpretando... Eu esqueci o nome do personagem, eu assisti hoje, tá? Pessoal, desculpa, a minha memória não é muito boa. Mas é muito legal, assim, ver a rivalidade e tal, mas o filme não parece... É um filme de biografia, né, vamos dizer, entre muitas aspas, né? Só que... Tem cara de filme, sabe? Não parece realmente uma biografia. Não acho que merecia estar aqui, cara. Não merecia... Claro que, pô, Dois Papas não é exatamente uma realidade, mas eu acho que o Dois Papas se encaixaria muito melhor, porque você vê realmente produção... Não digo que esse também tem uma produção ruim, porque você vê realmente uma corrida de verdade, você vê velocidade e tal, você sente realmente como se você estivesse na competição com eles. Mas, sei lá, é um filme muito hollywoodiano mesmo, sabe? Não tem muita coisa artística ali, cara. Eu não sei realmente por que, que esse filme tá aqui.
Ah, lobby, cara, né? Fizeram um lobby muito bem feito. Muita propaganda, muita
pois
coisa.
Pois é.
Até hoje eu não engulo o Oscar de melhor ator do Rami Malek pro Bohemian Rhapsody.
Ah, cara, tem isso.
Cara, e você vê, aquilo foi lobby, cara. Porque você vê que o filme não merece. Mas ganhou.
porque o Bohemian Rhapsody é um filme, mais ou menos.
Ok, é um filme divertido. E só, sabe, não tem nenhum recurso, tipo, oh, meu Deus, porque, né, nada.
Sim, eu provavelmente, cara, vai entender a cabeça das pessoas que votaram, né? Mas o Christian Bale tá bem, tá, cara?
Ah, o Christian Bale sempre tá bem, né?
Ele sempre tá bem, como o próprio Joaquin Phoenix falou, né? É difícil você ver o Christian Bale ruim, cara, nos papéis. Ai, meu Deus. Cara, acho que o Christian Bale é o único que tá bem, cara. Então, o Matt Damon, cara, o Matt Damon... É ele, cara.
É porque, sei lá. Mesmo se não está sendo resgatado, ele não presta.
Cara, eu acho que é muito ele ali, cara. Eu não vejo nada demais. Mas o Christian Bale, cara, ele sempre manda bem. Fora isso, cara, os outros personagens, assim, tá no modo... não tem nada demais na atuação, sabe? Enfim. Então, pulando para Ford vs Ferrari, temos O Irlandês, filme do Martin Scorsese. Merece até o Oscar do melhor diretor também. O Al Pacino também tá indicado a melhor ator, né? Coadjuvante. Melhor ator coadjuvante.
Tá o Al Pacino e o Joe Pesci. Eu prefiro dar pro Joe Pesci, cara, que ele cara tá muito
saiu,
melhor
o filme. O cara saiu da aposentadoria, né, cara, pra poder fazer
tá,
o filme.
Ele tá fazendo um cara completamente diferente de tudo que ele já fez como atuação, assim. Ele tá, né... Pega todos os filmes de gangster que ele fez e faz um negócio muito bem feito, né?
Tipo, eu vi Os Bons Companheiros lá, cara. Rapaz, ele só grita, cara. É o Goodfellas, né? Muito bom, cara, aliás. Eu não tinha assistido, não, mas eu peguei pra assistir depois o Irlandês. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ah, cara, mas Scorsese é chovendo molhado, né, cara? Toda vez que ele se presta a fazer um filme, ele recebe alguma indicação. E ele já recebeu vários Oscars, né? O Martin Scorsese?
Cara, você sabe que eu não sei? Vamos fazer uma pesquisa rapidinho.
Quer ver?
Eu tô vendo aqui. Ó, ele só tem um Oscar.
Sério? Só. Ah, então deve ser de indicado, cara.
Bom. É pelos infiltrados. É só um, já foi indicado bastante. Mas o que ganhou só foi um.
Filmão também, né? Filtrados.
Como melhor diretor, né? Também. Só.
Pô, mas todo esse filme funciona, cara. As 3 horas e meia você não vê passar, cara.
Não vê. Só foi um filme, assim, que eu tive que assistir ele bem, bem picado, porque, cara, é um filme que você tem que... Ele é longo, vai. Você não tem...
Né? Sim, sim. Cara, você tem que parar pra mijar, né, cara? Ele falando que você não pode ir no banheiro quando você estiver assistindo esse filme. Isso é papo furado, né, cara?
Não, não Netflix, tem como. Cara. Pô, você para e vai... Né?
Imagina pra assistir esse filme no cinema, cara. Que merda. Você fica assim, meu Deus, eu tenho que mijar, cara. Isso não dá pra pausar, né? Ele passou uma semana aqui, cara, aqui no cinema perto de casa e não consegui assistir. Não deu tempo.
Então, eu vi em casa, vi quando estreou mesmo na Netflix, que por aqui eu acho que nem chegou a passar.
Pois é, eu acho que o Martin Scorsese, cara, vai levar esse prêmio. Bom, eu tenho certeza que algum prêmio ele vai levar aqui. Não sei se é melhor filme, duvido muito.
Cara, eu acho que eles não dão pro Martin Scorsese porque ele já ganhou, né?
Aham.
Ele já ganhou anteriormente, então eu acho muito difícil ele ganhar de novo como melhor diretor.
É complicado mesmo.
Agora eu esqueci. Quais são os indicados de melhor diretor?
Cara, tem o Bong Joon-ho, tem o Sam Mendes. Sam Mendes que pode ter.
Pode ser que leve por conta do 1917.
Sim. O Todd Phillips.
Não leva. O Todd Phillips não leva, cara. Todd Phillips
não,
é o primeiro,
levar,
filme, né, o primeiro filme mais sério que ele tá fazendo. Você acha que ele vai...
É, muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Apesar, assim, que eu não tenho crítica, assim, pro Coringa, cara. O filme é...
Depois a gente vai falar crítica, do Coringa. Só que, assim, ele não tem... Só por esse filme, ele não pode... Não... É injusto ele levar, saca?
É, diante talvez.
De todos os outros, se bem que o Oscar é injusto pra caramba, né? Mas diante de todos os outros que tá concorrendo, ele ganhar pelo Coringa, o filme pode ser ótimo, mas ele não merece.
Ah, e também quem tá indicado é o Taika Waititi.
Esse não leva mesmo.
Cara, então vamos pular agora pro Jojo Rabbit. Cara, maravilhoso, cara. Eu não dava nada pra esse filme. Eu fui assistir com um preconceito, né? Você realmente não assistiu. Porque o filme você não pegou, né? Mas por quê, cara?
Cara, o filme me causou um incômodo tão grande que eu não sei explicar.
Por que, cara? O humor dele?
Eu não sei. Não, eu gosto dos filmes do Taika Waititi, cara.
Eu não gosto do Thor Ragnarok, tá? Principalmente por isso que eu não fiquei já assim...
Cara, mas o Thor Ragnarok é mais um filme de estúdio que ele só tá comandando alguma coisa do que... É um filme né? É um filme da Disney que já tava tudo planejado e ele botou algumas coisinhas de humor ali, vai. Porque é muito difícil.
É, não, cara. Bom, eu realmente... Eu fiquei... Foi acima do esperado, tá, cara? Porque é difícil ver alguém que tá ruim ali, cara. Até os atores, assim, que estão um pouquinho mais como um papel mais cômico, tem um papel importante, sabe?
O que eu vi muito, que eu gostei, até onde eu vi, eu gostei muito da atuação da Scarlett Johansson, que ela, pelo menos ela tá muito bem no filme.
Tanto é que ela tá indicada por esse papel também, no História de Casamento também. Duas indicações ao Oscar, cara. Imagina ela ganhar os dois.
Não, impossível, né?
No eu sei.
Assim, eu gostaria muito que o Adam Driver levasse alguma coisa, mas o Oscar é do Joaquin Phoenix, cara. É o que mais tá sendo cotado, né?
Então, sim, sim.
Gostei muito de História de Casamento, cara.
Mas você gostou da Scarlett aqui, cara?
Gostei, até onde eu assisti eu gostei bastante também. Até o Taika como Hitler, tá muito legal também.
Ah, cara, aquela cena da granada, cara, pelo amor de Deus, cara. Que cena maravilhosa e engraçada, cara. Assim, é claro que o filme não é só focado em comédia, não, tá? Para as pessoas aqui que não assistiram, cara, tem. É porque eu não vou dar spoiler aqui, mas o finalzinho é de destruir, cara.
Ah, então, eu já não sei te dizer, mas eu imagino que. Cara, é um tema que é muito. É um tema muito. emocionante, pesado, né? Então é pesado, cara. Então é complicado de não sair um pouquinho emocionado do filme.
Verdade.
Tanto é que... Você chorou no filme, né?
Cara, chorei no final, mas no final é um misto de choro e risada, cara. Porque é interessante, cara. É, a gente sabe muito bem como terminou a história, né? Não do filme, né? A gente sabe como terminou a história do nazismo, mas... cara, é emocionante, assim. A gente vê como que o jovem era alienado por Hitler, cara. Cara, tem umas cenas assim que são difíceis de engolir.
É, mas eu acho que foi essas cenas que me deram um incômodo enorme que eu não consegui terminar de assistir o filme.
Cara, é difícil algumas coisas você realmente aceitar.
Não é nem de aceitar, cara, mas tipo, eu não tenho problema nenhum, só que o filme foi me dando, assim, não vendo o filme, as cenas do filme foram me dando um incômodo, que eu fiquei, cara, o que que tá acontecendo aqui que eu não consigo terminar de assistir?
Não, cara, tem algumas coisas que incomodam, até que minha esposa não quis assistir, cara. Ela falou assim, não é pra mim, não. Eu falei, tudo bem, eu terminei de assistir.
Mas, cara, que é, o próprio Sam Rockwell no filme também tá fantástico, cara. Ele tá fazendo
cara, é por isso que eu falei, mesmo. É por isso que eu falei, tem personagem que tem um papel mais cômico, mas no Frigir dos Ovos, assim, cara, ele é fundamental pra história. Uhum. É maravilhoso, cara. Nossa, eu amo esse ator, cara. Ele fez um papel muito singelo, assim, puta merda. No começo você pega um ranço com ele, tá? Mas depois... depois você entende um pouco ele. Até a menina que faz a judia, né? Cara, muito boa, assim, ela sabe... O olhar dela que ela faz pro menino, cara, é maravilhoso, sabe? Você sabe quando ela tá chateada, você sabe quando ela tá feliz, você sabe quando ela tá sendo irônica, sabe? É muito legal. Ela transmite muito sentimento. Mas enfim, poxa, infelizmente você não assistiu Jojo Rabbit, cara. O Jojo Rabbit, depois você, sei lá, se você tiver som pra assistir, de repente a gente... faz um podcast aí falando só dele aí, não sei. Quem sabe?
Poderia, né? A gente pode fazer na realidade, dá pra fazer um cast especial de cada um deles, né?
Dá sim.
Porque todos valem muito a pena. Tirando isso aí de casamento.
Enfim. O próximo é o Coringa, né? Que inclusive tem episódio Coronga. Aqui no podcast. Coronga. Cara, merecidíssimo, cara. Merecidíssimo, assim. Mas eu não acho que vai ganhar de melhor filme.
Eu só acho que ele vai ganhar de melhor ator. Ele pode ganhar de melhor... Cara, a trilha sonora...
Trilha sonora, é muito boa. Já vai ter até um concerto aí do filme do Coringa, que vai passar pelo mundo. Só que, cara, eu acho que é os únicos prêmios que vai ganhar mesmo.
É, melhor ator é com certeza que ganha mesmo.
Cara, o Joaquin Phoenix tá levando todos os prêmios, cara. Então,
já tem casos do cara levar tudo nos outros e no Oscar perder, né?
Então... É, verdade. É, realmente, eu esqueci desse detalhe.
O Oscar é muito... Nessas coisas não dá pra... Tipo, é muito imprevisível, né?
É imprevisível mesmo, mas dizer que o Joaquin Phoenix não merece é...
Não, merecer, ele merece. Você sabe que eu demorei muito pra assistir o Coringa. Eu assisti ele já bem tarde, já, né? Mas é um filme... Puta merda, cara.
Você ficou incomodado com o filme?
Não, de forma alguma.
Você sentiu que o filme... Não senti nada. Assim, quer dizer, mentira. Dizer que eu não senti nada é mentira. Mas que eu fiquei assim, caraca, que loucura, cara. Eu fiquei... Tem horas que realmente dá incômodo, mas é porque a trilha sonora te puxa muito... puxa muito da atenção que o personagem te passa, né, cara?
Mas voltando pro melhor ator, cara, é impossível. O Leonardo DiCaprio tá muito bem também, né?
Não, ele tá.
No caralho, qual é o nome do filme?
Era Uma Vez Hollywood?
Hollywood. Ele tá muito bem no filme. Apesar do filme não ser tudo isso, os atores estão muito bem, né? Nos filmes. O Jonathan Pryce tá excelente como Papa Francisco, né, cara? Porra. Ele encarnou de um jeito ali que...
Mas o meu problema é que eu acho que questão de se entregar fisicamente, eu acho que o Joaquim Fênix realmente se entregou mesmo. Cara,
Hollywood gosta dessas coisas, né? Hollywood gosta
o que,
quando tem,
quando, o que ele tem... fez com aquela risada dele, cara.
Sim. É, isso aí vale pro Heath Ledger. Pro Heath Ledger não, pro Jared Leto aprender a dar risada como Coringa.
Ah, que isso, não gosta?
do Jared Leto?
É? Ah, não, porra, desculpa, cara. Jared Leto, eu tô pensando no Heath Ledger.
Não, do Heath Ledger, ok, mas do Jared Leto não, cara. Porra, o cara tá matando um ganso.
Esse é um Coringa que nem precisa ser mencionado, cara, senhor.
O bicho é muito ruim, cara.
Nossa, muito ruim mesmo. Cara, mas o Coringa, cara, é um filme que eu assisti duas vezes no cinema, tá? Porra. Cara, eu fiquei muito apaixonado por esse filme.
Dos de melhor ator, o único que eu não assisti foi o Antônio Bandeiras, que eu não consegui assistir.
Eu também não assisti, não.
Eu assisti pelo locador do Paulo Coelho. É o Dor e Glória, né? Mas ele eu não consegui, não consegui assistir ainda.
É, eu não consigo saber realmente, mas eu acho que o Adam Driver é um adversário à altura ali, hein, cara.
É, ele tá muito novinho ainda.
Mas, cara, esse cara, você assistiu Infiltrado na Clã?
Tá muito bem, mano.
Nossa, cara, aquele ali ele já merecia.
Infiltrado na Clã, no Oscar passado, levou a mais uma das melhores caras de cu do filho do Zé Washington, né? Porque o Zé Washington no Oscar retrasado já ficou com aquela cara que...
E ele vai estar no Tenet, né? Do filme do Christopher Nolan. É, cara, esse filme parece tá foda, cara. Pelo amor de Deus.
Por mais que eu gostaria muito que o Adam Driver ganhasse, porque ele tá muito bem no filme. Mas o bem possível que o Coronga leve.
É. Tô torcendo, tá, pelo Coronga.
Eu também tô, cara.
Eu virei putinha do Coringa e do Joaquin Fênix.
De todos os que estão aí, cara, todos merecem, porque todo. Tirando o Jesus, meu nome do cara, o Antônio Bandeiras, que eu não assisti o filme, todos os outros merecem, todos os filmes são muito bons, cara.
Sim, sim. Tá, só é importante enfatizar uma coisa aqui pros ouvintes, que não quer dizer que a pessoa levou o Oscar, que o filme é melhor que o outro, tá? Isso é só um prêmio, gente. Não, porque tem gente que fala, ah, nossa, aí, ó, meu filme é melhor que o Tesla, que cara... Isso é só um prêmio, cara. Ali que tá escolhendo são milhões de pessoas que trabalham pra academia do Oscar, então...
Cara, mas não... e tem muito... E às vezes a academia erra bastante também, tipo, porra, vocês acham mesmo que o Leonardo DiCaprio mereceu ganhar pelo... Jesus?
Qual é o nome? Jesus?
Não, qual é o nome?
O Regresso? Né? Ele merecia pelo Lobo de Wall Street, cara.
Pelo Lobo de Wall Street, não pelo Regresso.
Dirigido por Martin Scorsese. Sim. Filmaço, eu vi esse filme no cinema, cara. Meu Deus do céu.
Os dois são muito bons, cara. Só que o Regresso é. O Regresso vale por outras coisas, não pelo melhor ator, né?
É o Regresso eu não achei, não, eu confesso. Muito bom, cara. Até hoje não achei o Regresso. Sei lá, não fico a cara do filme.
Só que é um filme muito técnico também, sabe? É tipo. É babação de ovo pra fotografia, porque fizeram com o filme só com a luz do dia, né? Só com luz natural. É aquelas. A fotografia tá excelente, cara.
Adoráveis Mulheres, cara. Eu também sou eu que achei esse filme. Cara, foi o que eu te falei. É um filme legal. É um filme que. É uma refilmagem de... Tem várias produções desse filme, assim.
É bem possível que seja o filme que ganhe com o melhor roupa, né? Como é que é o nome?
Melhor figurino. Mas é um filme bonito, cara. É, tem umas questões de linhas do tempo que o que vocês... Quando você tá assistindo o filme e é uma linha do tempo diferente do que você tá acompanhando, as cores vão mudando, então pode ser de melhor fotografia também. Então o que te entrega muita coisa do filme é você prestar atenção na fotografia dele. E o legal, cara, é que todas as atrizes estão muito bem. E a sintonia delas, assim, são quatro irmãs, cara, todas ali funcionam bem, assim, cada uma tem sua personalidade distinta e tal. Só que, cara, não tô sendo machista, tá? Perdoe. Mas não é um filme pra mim, é porque... Realmente não, eu não sou o público, entendeu?
Cara, mas eu vi, datando um pouco o podcast, eu ouvi o último Nerdcast sobre as indicações dos Oscars, e uma coisa que o Azaghal falou que é verdade. Esses filmes de época, na realidade, são um grande novelão.
Pois, né? Mas tem toda essa vibe mesmo, tá? A Xuxa Rana, cara, que tá sempre com essa diretora que dirige esse filme, que esqueci o nome dela, infelizmente, desculpa. Mas ela conseguiu dirigir um filme legal, mas realmente tem uma pegada de novela danada. Ela foi a mesma diretora que dirigiu aquele Lady Bird.
Sim, sim. Nossa senhora, qual que é o nome dela?
Não vou saber mesmo, cara. Eu sou péssimo com nomes, pessoal, desculpe. Realmente eu não vou conseguir lembrar, não. Mas a Xuxa Rana lá, cara, ela leva o filme na... Quer dizer, não tô desmerecendo as outras atrizes, mas ela também é muito foda, cara. Eu entendo por que, que o Oscar gosta dessa mulher, cara.
Gosta daquela, porque ela foi indicada muito pouco, né? Ela mesmo, como diretora...
Ela já foi indicada 3 vezes. Não, a atriz que eu tô falando, a Xuxa Rana.
Tô falando a diretora, que vale... A diretora também é ótima, e só que também, né? Esqueceram não... dela, né?
Pois é, coitada, cara. E detalhe que a Florence lá, que tá no filme, a Xuxa Rana, foram indicadas, né? Coitada da Emma Stone, né, cara? Emma Stone não, a Emma Watson nunca é indicada.
Ah, mas, cara, é que o problema da Emma Watson é que ela ficou muito taxada por conta de Harry Potter, cara. Ela já fez muita coisa. Ah, sim, cara. Ela já fez muita coisa boa, né, depois. Só que ela não fez nada que se destacasse também, vai.
Nossa, eu lembro dela na Bela e a Fera, cara. Ela tá muito sem graça. Meu
Bela
Deus
Fera,
do céu.
A Bela e a Fera é muito ruim, cara. Eu prefiro lembrar dela nas Vantagens de Ser Invisível, que é um puto de um filme.
Putz, é mesmo, isso é verdade. Bom, então, depois de Adoráveis Mulheres, a gente tem História de um Casamento. Esse nós dois assistimos e convenhamos que é um filme muito bom, né, cara?
É um filme muito bom, não é um filme pra você ver com a mulher.
Pô, cara, eu assisti o filme com minha mulher e ela também odiou. Mas...
ela já não gostou tanto do filme, a minha mulher.
Ela odiou a minha mulher, cara.
Ela odiou. Gostou muito. Eu fiquei muito mais tocado do que ela.
Pô, cara, falei, e não é um filme que te deixa triste, né, cara? Você já percebeu?
Não é um filme que te deixa triste, mas é um filme que te faz pensar. Te faz repensar muita coisa.
É, cara, porque todos os relacionamentos que eu tive, assim, que terminou, nunca terminou muito bem, sabe? Mas tem gente realmente que consegue terminar bem, cara. Igual esse casal, assim, que não é bem um spoiler e tal. Porque realmente a história mesmo, assim, é eles tentando se separar sem causar danos.
Eles queriam entrar num divórcio de forma amigável, que acabou se tornando outras coisas, né?
Sim, sim,
mas
sim.
Mas no final, depois de tudo acabado, eles acabaram bem, né? Isso foi, né?
Cara, aquela cena que tá os dois brigando, puta merda, cara. Aquilo é atuação, cara. Os dois estão muito bem.
E você, eu fui procurar pra dar uma olhada se aquilo lá tinha improviso, se tinha alguma coisa. Cara, aquilo é só texto. É só texto.
Velho. Caraca, como é que pode, cara? Como é que você grava, assim, suspiros, bater na parede, essas coisas? Cara, maravilhoso.
Foi muito bem pontuado. Nossa, eu vejo, assim, o História de Casamento é muito um filme mais teatral do que um filme...
Sim,
eu não acho que ele seja
concordo.
Um filme, né? Eu acho que o tema é um filme, um tema muito tocante, é um tema que serve muito pro Oscar, sim, mas ele é um filme pequeno, né? Você não vê um filme grandioso, um filme que merece ganhar o Oscar, assim.
Pois é, cara, eu acho que merece o Oscar, pelo menos Scarlett Johansson, eu acho que merecia ganhar.
O Adam Driver também. Os dois, eu tô achando, os dois estão muito bem.
Mas você já é do Coringa. Joaquim que manda essa porra. Sacanagem. Mas se ele ganhasse, eu também não acharia ruim, não, tá, cara? Ah, eu falo assim, mas eu.
É o que eu falei, todos os que estão concorrendo estão muito bem. Então, né, qualquer um que ganhar ali vai valer a pena.
Você não tem impressão que o Adam Driver é meio um cara atrapalhado, assim, mas ele consegue entregar tudo que passa pra ele, assim, de atuação?
Cara, ele foi uma das poucas coisas que saíram de bom do Star Wars novo.
É verdade. Tirando o episódio 7, que ele parece uma criança mimada, né, cara?
Ah, sim, né? Sim.
Pois é, então parece que ele é uma criança mimada e tal, mas eu realmente acho que ele vai só crescendo no episódio 8, assim. No episódio 9, cagam com ele, infelizmente.
É, JJ, né? JJ não sabe.
Mas, pô, cara, se o História de um Casamento ganhasse pelo menos os prêmios de melhor ator e tal, acho que já tava feliz. Cara, já é um começo da Netflix estar com duas indicações aqui, cara.
É, né?
Três, porque né? Hollywood não gosta muito de Netflix,
tá,
né?
Com, a Netflix tá com três. O História de Casamento, o Dois Papas, que saiu pela Netflix também.
Ah, não, mas não é melhor filme na categoria.
Ah, tá. Entendi.
Entendeu? Mas ele... Porra, cara, Netflix tá de parabéns, cara. Agora você tem que realmente lançar... Parece que ela, só na quantidade, né? Lançar um monte de bosta e só focar realmente no que é bom, cara.
Mas o problema, cara, é que streaming, o problema é que você tem que lançar muita coisa pra você se manter, cara. Porque, tipo...
Mas como é que você vai se manter com bosta? Apesar que tem público, né?
Cara,
tem
público. A bosta pra você pode ser o melhor filme pra outra pessoa. Então... É complicado isso. A Netflix renovou o contrato aí com o Adam Sandler pra fazer mais filmes ainda pra eles, então, porra.
Agora que ele vai produzir um monte de merda mesmo, né? Porque ele não levou, né?
Cara, acho que não. Porque, porra, o Joias Brutas é um filmão, cara. Porra, ele podia continuar alguma coisa nessa linha, assim, filmes mais sérios, né?
Eu acho que depende da direção, né, cara? Porque quando tem um diretor que puxa o Adam Sandler, ele sempre faz uma atuação digna,
mas
sabe?
Se você for ver bem, até nos filmes que ele é diretor, os filmes, sim, por mais bobocas que sejam, são legais, sabe? É filme de sessão da tarde, saca?
Sim, o Clique, por exemplo, né, cara? Um filmaço. Assim,
é um dramão do cara.
Pois é, é um drama disfarçado de comédia, cara. Concorda?
Sim.
Mas enfim, cara, o próximo filme é o 1917, cara. Esse é um filmaço.
Esse é o que tá, na realidade, tá sendo mais cotado pra ganhar com o melhor filme, né?
É verdade. Você acha que
tá ganhando tudo aí? Cara, não gostaria que ganhasse, mas eu acho que vai ganhar sim.
É, eu também acho que vai acabar ganhando, mas tecnicamente o filme é perfeito, cara. Perfeito.
É um filme excelente, cara. Um filme com um filme de guerra. Puta merda, cara. É um filme que te surpreende. Logo no meio do filme já acontece um puta negócio que já fica... Como assim? Tipo, neta.
Eu esperava um filme muito gore. Mas você vê que ele é um filme realmente fabricado pra ganhar Oscar, sabe?
Sim, isso é o Dunkirk, né, do ano, né, cara?
Sim, o Dunkirk não tem sangue, né? Esse tem, não, pelo menos.
O que eu quis dizer, assim, é que é o filminho de guerra pra ser patriota, pra poder... Que é com a fotografia incrível, que tem as atuações legais, que é pra ganhar Oscar.
Cara,
vai fazendo um checklist, assim, é tipo fotografia, check, fotografia, né?
Cara, o plano sequência desse filme é inacreditável.
Era pra ser um plano sequência do começo até o final, né? Mas tem uns cortinhos ali no meio.
Mas na verdade é praticamente impossível fazer.
Não dá.
Do começo
não
ao final, fazer, é impossível. Entendeu? Cara, mas tem cenas ali que você fala. Principalmente eu que edito vídeo, cara, deve ser um trauma pro editor, cara. Imagina esse cara editando isso, tendo que prestar atenção na questão de continuidade, né? Mas tem profissionais que só prestam atenção nisso.
O problema é que uma coisa é você editar um vídeo ali pro YouTube, outra coisa é pra, tipo, fazer um filme desse jeito que você consegue fazer.
Ah, não,
fazer,
eu já fiz curta-metragem também, cara. Então,
também?
Já fiz.
Coisa é que você fazer um filme desse porte é que você, tipo, tem quase um ano que você consegue editar, você consegue fazer tudo com calma, né?
E tem dinheiro, né, cara?
E com dinheiro também.
Parece Sam Mendes, ele já ganhou, acho que, se eu não me engano, o Critics Awards, né?
E o Sam Mendes já ganhou, na realidade, também o Oscar, né? Então...
Por que você acha que ele ganhou o Oscar? Acha que ele vai ganhar o de melhor diretor?
Ele ganhou por Beleza Americana.
Ah, tá. Legal.
Eu tô vendo aqui, ele já ganhou o Oscar, sim.
Ah, e, cara, ele dirigiu Skyfall, cara. É o melhor filme do 007. E é um filme que eu achei no cinema, tá?
É, o Skyfall é ótimo. O Spectre já veio de um jeito que, porra, ou filme ruim.
O próximo é o Uma Vez Hollywood, por Quentin Tarantino, que também tá indicado a melhor diretor também.
Que não leva, né? Isso a gente sabe que
é. É, a gente sabe, cara. Cara, esse filme tá aqui porque fez uma homenagem bonita a Hollywood, vale a pena, cara, muito
mas
legal.
Mas você não acha que, tipo assim, o filme... Eu gostei muito do filme, eu achei o filme uma grande homenagem, como você falou. Só que você não acha que o filme é uma grande enrolação pra chegar no final e ser bom?
Não, não acho.
Ah, eu achei, cara. Eu achei.
Eu não vi o tempo passar, cara. Eu juro pra você que eu não sou um puxa-saca do Quentin Tarantino, tá? Muita gente gosta de muitos filmes. Eu gosto de Oito Odiados, que é um filme que o pessoal critica muito.
Claro, é ruim.
Ah, não, é legal,
é um
cara.
É um filme de detetive?
É, praticamente. Mas, cara, mas eu não tenho um apego tanto pro Faroeste, né, cara?
É, mas, então, você sabe por que eles criticam tanto Oito Odiados quanto o Django? É porque, cara, desde o começo da carreira do Tarantino, o bicho tá lançando referências a Faroeste, tá falando um monte de coisa, tipo cenas que são iguais, é referência a Kurosawa, é referência ao o Faroeste Spaghetti, lá, o Sérgio Leone. Aí quando ele vai fazer um Faroeste, ele faz aquilo.
Sim, é porque... Mas se a gente for pensar, cara, o Todd Phillips também homenageou o Scorsese, cara.
Cara, não, mas eu não tô não é falando isso. Aí, tipo, ele tem tudo pra... Ele tinha tudo pra fazer um puta de um faroeste. Ele tinha os atores muito bons, ele tinha... E ele faz aquilo, que aquilo não é um faroeste.
Eu gosto do filme, tá? Eu esperava que não ia gostar, porque eu vi muita gente falando mal desse filme.
Eu não achei ruim, eu só achei o filme, tipo assim...
Arrastado.
Eu achei o filme muito arrastado, cara. Eu achei muito arrastado, tipo, muita conversa, aí chega... Tá bom, que isso é Tarantino, né? É muita conversa.
Sim.
Ele sabe que os filmes dele são desse jeito mesmo.
Cara, mas... é porque... Talvez, cara, o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt estão tão bem, cara.
O Brad Pitt é quase certeza que ele leva como melhor ator coadjuvante, né? Ele tá fazendo um lobby muito grande em cima dele pra ele ganhar.
Você acha que ele ganha?
Acho, cara.
Eu gostaria que ele ganhasse.
Eu gostaria que ele ganhasse, mas eu também gostaria que o Jonathan... O Jonathan Pryce, não. O Anthony Hopkins ganhasse pelo Dois Papas, que tá muito bom, cara.
Ah, enfim, poxa. Mas se o Leonardo DiCaprio também ganhasse, eu não me incomodaria. Porque ele é... Cara, Leonardo DiCaprio é foda demais, cara. É foda demais. E tem gente que só lembra dele no Titanic, cara.
Ah, ele cresceu muito depois do Titanic, né, cara?
O meu pai só lembra dele do Titanic, cara. Porque ele assiste... Eu falei, pai, assiste Era Uma Vez Hollywood. Aí ele...
Dá um filme bom pra ele assistir, cara. Tipo, bom...
É que meu pai é apaixonado por Faroeste, cara. Então, o filme tem muita homenagem a Faroeste, assim. É, muita referência e tal. Então, é um filme que meu pai vai gostar, sabe?
Tá, então seu pai que é apaixonado por Faroeste, dá os dois pra ele assistir e fala pra ele ver se ele vai gostar.
Não, difícil.
O Django e o Oito Odiados.
Ele ama o Django,
O Django tem mais elementos ainda do que o Oito Odiados, né?
É, o Oito Odiados é um filme... Cara, é um filme que realmente tem muito diálogo, cara, muito diálogo. Sabe que eu senti falta desse filme, cara, no Era Uma Vez em Hollywood?
O Samuel Jackson.
Isso, cara. Ele tem quase todos... Tá em todos os filmes, praticamente. E, né?
Praticamente todo mundo que trabalha com o Tarantino tá no
sim,
filme.
Sim, é verdade, cara. Acho só o Brad Pitt, sim, acho que é a primeira vez dele, né, com o Quentin Tarantino.
Eu acho que sim.
E a Margot Robbie também.
E a Margot Robbie, sim, é os dois.
Cara, a Margot Robbie faz uma interpretação tão legal da... Da Sharon Tate, cara, puxa vida.
Sim, e eu vi um texto esses dias, deixa eu achar, eu mando pra você. O cara falando, imagine se, tipo, com todo esse elenco do Era Uma Vez em Hollywood, sendo um filme do Scorsese.
É verdade.
Cara, ia ser um puta de um filme, né?
Filmaço, cara. Eu gostei muito, assim. Tem realmente umas partes que são arrastadas, mas eu saí satisfeito. Fiquei muito feliz, assim.
Ah, eu gostei, cara. Eu gostei bastante. Principalmente com o final dele. O final te deixa satisfeito.
E o próximo da lista, que é o último, né? É o Parasita, que é o meu favorito.
Ah, é o meu favorito também, só que eu sei que não vai ganhar como melhor filme, cara.
Poxa, cara, mas isso seria tão legal, tão legal. Cara, eu queria tanto que ele ganhasse, porque...
Eu também gostaria, cara.
Ia quebrar um paradigma de Hollywood que... Nossa, cara, sem precedentes.
É, e na realidade eles só abririam mais ainda o mercado pro mercado coreano, né? Que isso daria uma ênfase muito grande pro cinema coreano, que tá vindo com força e tem muita coisa boa.
Sim.
Então, eu gostaria muito que ganhasse, mas, cara, Hollywood é preconceituosa, cara. Eles não vão dar.
Eu sei, né? Disso. Poxa, mas eu queria que ganhasse.
O último discurso que o Joaquin Phoenix fez, eu não lembro qual.
Falando de racismo.
Porra, aquilo é verdade.
É verdade. Incomodou muita gente aquele discurso, claro, dele.
Né? E é verdade, cara. Aquilo você vê Hollywood racista, cara. Hollywood, tipo. Né?
Ignorou negro, ignorou muita gente, cara. Nossa senhora. É inacreditável, né, cara? Em 2019 ou 2020...
Mas, cara, mas isso na realidade são princípios antigos, velho. Você vê que Hollywood sempre foi desse jeito, sabe?
De verdade.
Tipo, e assim, em grande parte, americano é muito desse jeito, né? Eles têm um racismo muito velado, né?
São muito xenofóbicos, cara. Sim. Muito xenofóbicos. Cara, eu infelizmente, assim, fico triste. Se o Parasita não ganhar, realmente não vai ser uma surpresa, mas... Ah,
como filme estrangeiro, é certeza que ele leva, né?
Ah, sim, isso tem certeza. Mas, pô, se ele ganhasse os dois prêmios, ia ser muito, sim, seria muito legal. Bem. Poxa, cara. Cara... Seria uma ótima surpresa ver ele levando esse prêmio.
É, eu gostaria também, cara. E puta, que filme, hein, cara. Pô, é um filme que te quebra tanto paradigma, cara. Quebra tanto... tem cenas específicas ali que você fica com raiva, cara, junto, né?
Sim, porra, cara. É impossível se você assistir esse filme e você não pensar depois, cara.
Sim.
E isso é ótimo, porra. Cara, é inacreditável. É um filme que realmente não dava nada, cara. Esse é o problema, que Hollywood quer que você só preste atenção neles, né?
E foi um filme que eu fui assistir sem ter visto nada, cara. Eu tava achando que o Parasita era um filme de terror.
Você achou também que era do anime, cara?
Não, eu achei que não. Não, eu não... É, o que eu tava achando mais que era um filme de terror, porque, tipo, minha mulher falou que não gostaria de assistir sozinha porque ela não gosta de assistir filme de terror. Eu falei, tá, beleza, então é um filme de terror, né? Vamos. Aí eu fui ver, eu falei, cara, mas não tem nada aqui, né? Não tem nada de terror. Tem uma...
Não é terror, não é comédia.
Na realidade, tem todos os gêneros num filme só, né? Tem drama, tem comédia, tem dramédia, tem terror, tem suspense, porra.
Esse filme é todo o conjunto da obra, assim, né, cara? Vale muito a pena. E cara, tem gente que realmente veio me perguntar se era a adaptação do mangá do Parasita, mas eu falei, por um momento eu também pensei, eu falei...
Também, a primeira vez que eu ouvi falar de Parasita, eu falei, deve ser um mangá ainda, mas...
Quando eu falei assim, mas é uma obra coreana, eu falei, eu acho que não tem nada a ver. Tanto é que, cara, eu peguei o Mother, o Monster, que são tudo o mesmo diretor, cara, eu tô doido pra assistir. Só que eu ainda não consegui assistir.
Assista, sim, cara. Assisti o Mother. É muito, muito bom, cara.
É. Você me indicou o Táxi também. E
o motorista de Táxi. É. Eu não sei se é dele, mas é
não,
como
não
o mesmo
é
ator
dele,
que
não,
faz.
Mas é o mesmo ator. Né?
É um filme, é um filmão também. Cara, o cinema coreano é muito bom, cara.
Sim, sim.
Eles têm eles conseguem fazer tudo isso, tipo, num filme só. Eles conseguem. O cinema coreano tem muita comédia, tem muito drama, tem muito terror também.
Muito,
né?
Dorama.
Cara, dorama é uma coisa que eu não consigo assistir.
Não, dorama. Cara, eu adoro dorama.
Eu não consigo, cara. Dorama já é too much pra mim.
É bobo, é clichê, mas é muito legalzinho. É uma good vibe danada, todos os doramas, cara. Mas, cara, Tá aí minha torcida pro Parasita, mas eu tenho certeza que quem vai levar é o 1917, cara. Infelizmente.
É um filminho americano, né, cara? Ainda mesmo sendo feito, mesmo sendo os ingleses, né, que estão ali na frente.
Sim,
mas é um
sim.
Filminho, né?
Poxa, cara, eu queria muito, muito. Mas, poxa, a gente comentou aqui de todos os filmes, a minha aposta, meu coração que é Parasita ou Coringa, mas eu acho que 1917 vai levar.
O filme é difícil também.
Muito difícil mesmo. É. Mas o 1917 provavelmente vai levar e...
É bem provável, né, cara? E acho que o 1917 também eu acredito que vai levar a maioria dos prêmios técnicos também, né?
Ah,
ele
sim, com
muito,
certeza.
É muita punhetação pra crítico, né?
Ah, sim, com certeza. Na lista aqui, tirando Ford vs Ferrari, eu acho que todos mereciam realmente uma indicação, sabe?
Sim, sim. Eu brinco muito com o Adoráveis Mulheres aí, mas eu sei que é um filme, já é um remake, né? Já é um filme que é... É um filme que tem muita importância pro americano, tem muita importância, né, o Adoráveis Mulheres.
Pra americana, né, porque diz que o livro é quase um manual de bons modos pra uma mulher, mas o que a diretora fez foi...
É uma mulher do século XX, né?
Pois é cara, de 1800 e pouco, cara, sabe? Caraca, bicho, e... Ela conseguiu atualizar a história, cara. Por mais bizarro e a época que o filme se passa, dá pra perceber que dá pra dar uma boa atualizada, sabe?
Que bom, então.
Por isso que eu falei, cara. Eu não sou o público, mas é um filme legal, cara. É um filme que tem uma boa dramatização e tal. Tem um momentinho triste. Cara, todos esses filmes têm um momentinho muito triste, sabe?
Ah, tem. E ele também, acredito que vai ganhar alguma coisa, assim. Vai ganhar pelo menos o prêmio de roupa lá.
Ah, o figurino, né?
O figurino vai levar, cara.
Vai sim. Consideração final ou a gente pode encerrar?
Não, veja um Parasita, né? Quem não assistiu ainda, vê Parasita que é foda, né?
Ah, pois é, cara. Enfim, a gente de repente, depois do Oscar, né? O Oscar agora vai ser no domingo.
A gente pode fazer um depois falando sobre os vencedores, sobre os ganhadores também.
Isso, a gente pode comentar por alto, assim, e falar do melhor filme.
A lista completa, a gente faz um e comenta também.
É, caraca, nossa, apesar que a lista completa... Tem uns que, assim, realmente eu assisti, mas tem uns que eu não consegui assistir. A gente pode comentar, se vocês quiserem aí, vocês comentem também nos comentários ou mandem e-mail. E também de qual é a aposta de vocês, né? Se vocês assistiram todos e tal. E eu vou me pôr esse desafio todo ano de assistir os melhores... Ou melhor, não... todos os filmes do Oscar, mas da categoria de melhor filme, cara. Porque assistir todos os filmes é um desafio em tanto, hein, cara?
Não, cara, e normalmente, né, assim, vamos dizer assim que 80% dos filmes que estão como melhor filme são os que estão concorrendo nas outras categorias também. Tem um ou outro ali que ainda se destaca. Vale a pena você ver os documentários, que sempre tem coisa boa.
Sim, sim.
Filme estrangeiro tem muita coisa boa também. É legal de você ver quando... É, você vai acompanhando, tipo, vai acompanhando o Globo de Ouro, o SEG, né? Que aí você já vai vendo mais ou menos os que são mais os queridinhos ali, né? Que pode ser os indicados. Aí depois que saem os indicados, você só termina de ver ali. Que...
É verdade. Mas enfim...
É bom assim, é um exercício. Quando sai a lista do Globo de Ouro, já pode baixar a maioria, que é a maioria que é o... que vai concorrer ao Oscar.
Mas assistam, vale a pena. Sai um pouquinho do blockbuster. O blockbuster é legal, é divertido, mas... Cara, filme que te faz pensar, cara, é maravilhoso, cara.
Cara, já como disse o Scorsese, o blockbuster é um enorme parque de diversão. Você se diverte, mas quando sai... Acabou.
É, mas é, uma coisa é certa, cara. O blockbuster que financia muito desses filmes que estão sendo produzidos aí, sabe?
Ah, o problema, cara, o grande problema é que, tipo, esses grandes blockbusters estão tirando
espaço de filmes, isso é verdade.
De outros filmes que poderiam ser melhores, né? Eu não, tipo, eu não desmereço o blockbuster, porque sim, tem muita coisa boa aí, cara, né? Porém, você vê aí um Avengers com 90% das salas de cinema do mundo, né?
É triste, cara.
Aí isso é tenso, cara. A Disney, né? A Disney tá roubando, que eu digo, né? Quase 100% das salas de cinema, cara. Então, né?
É, cara, é grave isso. E realmente, você vê que, acho que em 2021 eles vão ter 5 filmes da Marvel, cara. Caraca, cara, bicho. E fora as outras produções, né? Live action, animação. Cara, isso é tenso. Cara,
live action, eu acho que eles vão dar uma parada. Se o Mulan não for bem, eu acho que eles vão dar uma paradinha agora, porque o negócio tá feio pro outro lado deles também, viu?
Pois é, cara. E Mulan já tá... Saiu uma previsão que vai dropar, cara. Realmente... Ah,
cara, claro. Eles vão tirar o Mushu. O Mushu não...
Mas esse negócio do coronavírus também ferrou com eles, cara.
Não, sim. Isso aí ferrou bastante, né? Eu vi mesmo uma estimativa lá que na China, principalmente, os cinemas estão completamente fechados, né?
É, não, completamente fechados, e o filme... Caraca, bicho, é 300 milhões de orçamento, cara. É muito dinheiro, cara. Eu acho que é mais dinheiro que o Rei Leão.
É bonito esse filme, viu? Rei Leão, qualquer coisa melhor que...
Não, tô falando questão de orçamento, meu. É mais caro. Mas enfim, assista todos os filmes, faça seus comentários, faça suas apostas. Se fosse rolar um bolão aí, eu ia doar um dinheirinho aí e ia querer levar.
Mandem aí no e-mail as apostas.
Mandem aí, deixem nos seus comentários. E se você quiser entrar em contato com a gente, manda no fatalerronerd@gmail.com, no contato@fatalerronerd.com, no Twitter e no Instagram, @fatalerronerd. Nos vemos no próximo episódio.
Até mais. Falou.
Falou.
Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah. Everybody's gotta live.
Yes they do.
And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why.
I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah.
Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.
everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream of a night, baby. I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah! Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. You gotta live before you know the reason why.
De gravação.
Não leva, cara. Só se for por. Só por esse. Ih, caralho, peraí que eu fechei a gravação.
Não tem proteção, não. Não tem proteção, não, cara. É, até agora não falhou tua voz.
Ah, beleza. Mas eu coloquei de novo aqui.
Álvaro? Oi? Álvaro? Você caiu, cara? Não tô te ouvindo, não. Não tô te ouvindo. Ei? Não tô te ouvindo, cara. Você não apertou o botão de mudo, não? Você não apertou o botão de mudo do programa, não? Será?
E aí?
Pronto. Ah, agora voltou.
Ué, que cara ficou conectando aqui, tipo, como se tivesse caído alguma coisa. Eita! É, o que eu tava falando, vamos voltar, então, do Jojo Rabbit.
Aham. Opa, voltei. Eu fui só checar se meu filho tinha soltado bosta. Não, acho que eu só vou buscar meu filho.
Ah, beleza.
Enfim.
Cara, eu não sei se é só pra mim, mas deu uma metalizada na sua voz agora que...
Ah, provavelmente é a bosta do Discord.